no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 11 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Mais obras, mais empregos, mais qualidade de vida para milhões de brasileiros.
Novo PAC é lançado.
O programa de aceleração do crescimento vai investir 1 trilhão e 700 bilhões de reais em todos os estados.
E gerar 4 milhões de empregos.
Presidente Lula afirma que o programa vai reduzir desigualdades e dar oportunidades aos brasileiros.
Sem deixar de lado a preocupação com o meio ambiente.
O crescimento do Brasil voltará a ser correto e acelerado, mas precisa ir além, terá que ser sustentável.
E nós vamos detalhar as principais obras e projetos previstos com o retorno do maior programa de investimentos do país.
E ainda falando de infraestrutura, 4 terminais portuários são leiloados.
Investimentos vão ultrapassar 100 milhões de reais.
Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
1 trilhão e 700 bilhões de reais.
Esse é o valor do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
Os investimentos vão ser feitos em todos os estados, em milhares de obras e projetos.
E vão ter a parceria entre governo federal, estados, municípios, setor privado e movimentos sociais.
O objetivo é desenvolver o Brasil, com inclusão social e a preocupação de preservar o meio ambiente.
A expectativa é que o programa crie 4 milhões de empregos.
O novo PAC foi lançado hoje no Rio de Janeiro, pelo presidente Lula, e contou com a presença de ministros e 19 governadores.
O novo PAC, que tem como lema Desenvolvimento e Sustentabilidade, vai investir 1 trilhão e 700 bilhões de reais em todos os estados brasileiros. O investimento do governo federal será de 371 bilhões de reais por meio do Orçamento Geral da União. Além desses recursos, o programa também vai contar com 343 bilhões de reais de estatais, como a Petrobras, 362 bilhões de financiamento dos bancos públicos e mais 612 bilhões de reais do setor privado, por meio de concessões e parcerias público-privadas. O programa de aceleração do crescimento vai ser dividido em 9 eixos: inclusão digital e conectividade, saúde, educação, infraestrutura social e inclusiva, cidades sustentáveis e resilientes, água para todos, transporte eficiente e sustentável, transição e segurança energética e defesa. O novo PAC inclui ainda a expansão da internet 5G e a instalação de internet de alta velocidade em todas as escolas públicas e unidades de saúde, a construção de creches, escolas de tempo integral, novas moradias do Minha Casa Minha Vida, a urbanização de favelas, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos, além de investimentos em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou sobre a importância de unir o desenvolvimento do país à sustentabilidade.
A neoindustrialização brasileira, ela passa pela inovação, ela passa por uma indústria verde, sustentável, com descarbonização, para a gente poder ter um desenvolvimento com sustentabilidade.
O novo PAC tem como um dos objetivos a redução das desigualdades sociais e regionais. A expectativa do governo é que o programa gere 2 milhões e meio de empregos diretos e 1 milhão e meio de empregos indiretos. Ao assinar o decreto que cria o PAC, o presidente Lula afirmou que o programa terá um mecanismo de gestão e acompanhamento por toda a sociedade e destacou o potencial do projeto para o desenvolvimento do país.
Obras como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, linha de transmissão, fonte de geração de energia de baixo carbono e mobilidade urbana, entre outras. Obras que gerarão emprego durante sua execução, movimentarão nossa indústria, farão a roda da economia voltar a girar enquanto os mais diferentes tipos de infraestrutura estiverem sendo construídos. Mas seu impacto irá muito além disso. As rodovias que há anos não saíram do papel vão se concretizar em asfalto seguro, por onde passarão as pessoas, por onde correrão as cargas, e levarão consigo mais oportunidade de emprego, de negócios e de desenvolvimento para regiões inteiras, mudando para sempre cidade que antes parecia estar isolada do mundo. O crescimento do Brasil voltará a ser correto e acelerado, mas precisa ir além. Terá que ser sustentável. O planeta não aguenta mais a pressão ambiental. Agora é trabalhar, trabalhar e trabalhar, porque se tudo der certo, a gente vai gerar no mínimo 4 milhões de empregos com essas obras que nós estamos colocando aqui.
Na primeira etapa, o programa vai priorizar obras paradas que foram propostas pelos ministérios e pelos governadores. A partir de setembro, serão lançados editais que somam 136 bilhões de reais para a seleção de outros projetos prioritários de estados e municípios. Do Rio de Janeiro, Jéssica Gonçalves.
E como afirmou o presidente Lula durante o lançamento do novo PAC, 4 milhões de empregos devem ser criados com o programa.
O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, defendeu a retomada do setor de construção civil, mas afirmou que o novo PAC vai ter um impacto mais amplo na sociedade.
Nós estamos convencidos de que o caminho do país para crescer é enfrentando as desigualdades, é construindo habitação decente para o nosso povo, é melhorando saúde e educação, melhorando o sistema de transporte. Então, nisso, o PAC vai nessa direção. Não é só obra para a estrutura econômica, é obra para a estrutura social também. Então, isso é um grande acerto do programa.
E o novo PAC prevê investimentos em energia eólica, aquela que é gerada a partir da força dos ventos.
O setor está em expansão no Brasil, principalmente na região Nordeste.
A presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias, Eubia Ganon, que esteve hoje no lançamento do novo PAC, fez uma projeção do aumento na produção de energia.
No PAC, os nossos projetos eólicos chegarão até 2026... a 14 gigawatts de capacidade instalada. É praticamente a metade do que já temos instalados hoje, e hoje nós somos a segunda fonte de geração de energia do Brasil. Esses 14 gigawatts vão representar cerca de 280 bilhões de reais de investimentos. E quando colocamos os efeitos multiplicadores relacionados, passam de 400 bilhões de reais. É com este olhar de investimento que o Brasil vai avançar, e vai avançar numa velocidade muito grande, porque o capital está circulando no mundo com uma velocidade também muito grande e louco para pousar no Brasil.
Pois é, como dissemos antes, o novo Programa de Aceleração do Crescimento dividiu a atuação em 9 áreas.
Pois é, são áreas diversas, além da transição energética que acabamos de falar, elas passam também por áreas como transporte, saneamento básico, educação.
Os recursos são para obras e também para ações, para melhorar os serviços prestados ao cidadão.
O repórter Pablo Mundim acompanhou hoje a entrevista em que ministros detalharam essa divisão do programa em 9 áreas. Vamos falar com ele, então, ao vivo. Oi, Pablo, boa noite. Queria que você começasse nos contando melhor o que são essas áreas de investimento do novo PAC e em que esses recursos vão ser aplicados.
Oi, Mariana, boa noite a você, ao Luciano e aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, essas áreas que vocês citaram estão sendo chamadas de eixos, como pilares do programa. O eixo com mais recursos é o de cidades sustentáveis e resilientes. São 610 bilhões de reais para a construção de novas unidades do Minha Casa Minha Vida, mobilidade urbana, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e combate a enchentes. O novo PAC também terá um eixo voltado para o setor de transportes, com investimentos em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias, modais fundamentais para a economia do país. e outro para educação e ciência, que vai, por exemplo, para a construção de creches e escolas de tempo integral, além de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Outros eixos envolvem áreas como saúde, cultura, esporte e segurança pública com cidadania. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, os investimentos vão melhorar a vida do cidadão e ajudar a desenvolver o país.
Mais importante do que a obra é o que esta obra depois vai propiciar a cada cidadão e cidadã. Principalmente quando estamos falando de saúde, de educação, de redução de custos para o país e aumento da capacidade competitiva do Brasil internacionalmente.
O novo PAC também prevê a oferta de água para a população no eixo chamado de Água para Todos. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, explicou o que será feito.
E tem uma carteira importante que é de água, relacionado a obras de infraestrutura, de segurança hídrica, relacionada à revitalização de bacias, também de construção de barragens ou segurança de barragens.
Pablo, um dos focos do novo PAC é garantir a sustentabilidade das ações, ou seja, tem uma preocupação ambiental. Você pode explicar melhor isso para a gente?
É isso mesmo, Luciano. Em todos os 9 eixos aparece a sustentabilidade. Portanto, as ações deverão ter como norte o desenvolvimento aliado à preservação ambiental. Uma das áreas, inclusive, trata especificamente da transição e segurança energética e prevê que 80% das novas fontes de geração de energia elétrica no país deverão vir de fontes renováveis. Atualmente, a média mundial é de 38%. Para isso, serão investidos mais de 540 bilhões de reais. O novo PAC também induz o investimento em ecocombustíveis, empregos verdes e desenvolvimento tecnológico em bases sustentáveis. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou a importância do programa estar alinhado com as medidas ambientais.
Poder ver desenvolvimento e sustentabilidade dentro do lançamento do novo PAC, isso já é um ganho inimaginável se pensarmos que até bem pouco tempo, não só o Brasil, a América Latina, mas o mundo inteiro tinha uma perspectiva puramente desenvolvimentista.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o novo PAC inaugura uma nova fase para o país.
O lançamento do novo PAC vem não apenas coroar nossos esforços de unir e reconstruir o Brasil, vem também inaugurar a nova fase de crescimento e desenvolvimento que a nossa população tanto deseja e da forma responsável e sustentável que o planeta tão urgentemente necessita.
Pablo, durante a entrevista que ocorreu hoje à tarde, após a divulgação do PAC, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, falou sobre a divulgação nas próximas semanas do Censo das Favelas. Como é que esses dados vão se conectar com o programa?
Como o novo PAC abrange várias áreas, com esses dados em mãos, será possível avaliar como fazer a melhor aplicação dos recursos. Com isso, segundo a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, a implementação das políticas públicas nas comunidades por meio do novo PAC vai ser objetiva.
O raio-x vai ser fundamental para que as obras do PAC, de acordo com os ministérios, educação, saúde, creche, escola, postos de saúde, segurança pública, casas populares, os nossos ministros tão eficientes possam utilizar esses dados do raio-x para entrar com políticas públicas eficientes.
Pablo, e como saber os locais onde serão investidos os recursos do PAC?
Luciano, estamos falando aqui de investimentos em todos os países, em todos os estados do país, em obras de infraestrutura que vão gerar pelo menos 4 milhões de empregos diretos e indiretos. São 1 trilhão e 700 bilhões de reais ao todo, sendo 1 trilhão e 400 bilhões até 2026. Para saber quais ações serão realizadas em cada estado, basta acessar o endereço gov.br/casacivil/novo-pac. Eu vou repetir, todas essas ações podem ser vistas pela internet no endereço gov.br/casacivil/novo-pac. Eu volto com vocês, Mariana e Luciano.
Conversamos ao vivo com o repórter Pablo Mundim sobre o novo PAC. Muito obrigada pelas informações, Pablo.
4 áreas portuárias dos estados de Alagoas e do Ceará, leiloadas hoje, arrecadaram mais de 200 milhões de reais aos cofres públicos.
Também estão previstos investimentos de mais de 100 milhões de reais nos terminais.
Recursos que ajudam a desenvolver o país e a reduzir custos ao consumidor.
O leilão estabeleceu contratos de 25 anos de arrendamento de áreas e infraestrutura públicas em 3 terminais do porto de Maceió, em Alagoas, utilizadas para a movimentação e armazenagem de combustíveis, e outro no porto do Mucuripe, no Ceará, destinado ao transporte de passageiros. Ao todo, foram arrecadados 208 milhões de reais em valor de outorga, que é o dinheiro pago ao governo. Além disso, as empresas vencedoras se comprometeram a investir cerca de 100 milhões de reais nas 4 áreas. O secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Fabrício Pierdomenico, aponta como esse recurso contribui para o desenvolvimento do país.
Sair daqui com mais de 300 milhões de reais contratados é mais um passo na consolidação dessa política, da política de arrendamento, que atrai investimento, amplia a capacidade dos portos, gera emprego, gera renda, gera impostos e gera desenvolvimento.
O leilão foi realizado em parceria com a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O diretor-geral da organização, Eduardo Neri, defendeu que o arrendamento também vai contribuir para diminuir os gastos portuários com manutenção, trazendo novas perspectivas de investimentos. E ressaltou que é também um dos objetivos do leilão reduzir preços ao consumidor.
Esse leilão tem um outro componente muito importante, que é o aumento da competitividade. O que a gente está vendo aqui é justamente isso. 3 players importantes, 4 players brigando. Isso significa concorrência. Concorrência significa preços mais baixos aos usuários, aos consumidores. E é isso que se busca.
Segundo a organização do evento, a estimativa é que sejam gerados 4 mil empregos diretos com os arrendamentos. Reportagem Priscila Kersh.
A inflação oficial do país foi de 0,12% em julho.
O índice foi 0,20 ponto percentual acima da taxa de junho.
O maior impacto para o índice foi o reajuste no preço da gasolina.
No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 3,99%.
A meta central do governo para o ano é de 3,25%, podendo variar até o teto de 4,75%.
Uma plataforma lançada pelo Inmetro vai auxiliar os consumidores a escolherem produtos com melhor eficiência energética.
Isso significa que, além de contribuírem para a preservação do meio ambiente, vão pagar menos na conta de energia.
As etiquetas do Inmetro são importantes aliadas do consumidor na hora de escolher lâmpadas, ventiladores e eletrodomésticos em geral. É possível verificar a eficiência energética do produto por meio das faixas coloridas que acompanham o selo. Um produto classificado com a letra A, de cor verde, é mais eficiente do que um com a letra D, de cor amarela, por exemplo. Significa que consome menos energia e tem menor impacto ambiental, além de, claro, pesar menos no bolso. Mas será que os consumidores estão atentos a isso?
Vou pesquisar agora e quando eu comprar o produto eu vou olhar.
Facilita a vida da gente. É frete no bolso também, é muito importante.
Que a energia está tão cara e a gente olhando a medida dos produtos, né, que vem o A, B, e é um meio de economizar.
O gerente de uma loja de eletrodomésticos em Brasília, Vitor Hugo Raulino, confirma: os consumidores estão, sim, cada dia mais atentos e exigentes.
As pessoas querem pagar menos, né? Não só no produto, mas também como na energia, né? Hoje é chamado A++ ou a própria A classificação, é onde é que tem a mais venda, logicamente.
Agora vai ficar mais fácil escolher produtos que consomem menos energia. Por meio da plataforma do Programa Brasileiro de Etiquetagem, lançada pelo Inmetro, vai ser possível comparar os produtos etiquetados e escolher o modelo com melhor custo-benefício. Como explica Hércules Souza, chefe de regulamentação da área de avaliação da conformidade do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, qualidade e tecnologia.
Cada um desses produtos que é regulamentado e que também tem que fornecer informações de eficiência energética, carregam em si essa etiqueta. A plataforma permite que ele compare todos esses produtos para poder obter a informação qualificada e comprar aquele de melhor eficiência energética. Pode tomar a decisão de compra agora fazendo essa comparação de mercado.
Os dados ficam disponíveis para consulta pelo nome, modelo e marca dos aparelhos. No momento, são 23 classes disponíveis, entre elas ar-condicionado, geladeiras e televisores. Pneus e lâmpadas também podem ser consultados. O endereço é pbe.inmetro.gov.br. A expectativa é de que, até o fim do ano, os dados de desempenho de todos os modelos etiquetados pelo Inmetro estejam disponíveis para o consumidor na plataforma. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Educação para difundir conhecimento e preservar patrimônios brasileiros.
O IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, lançou um edital para projetos educacionais com o objetivo de levar informações sobre a importância das obras e locais do patrimônio histórico e cultural.
O Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IFAM, vinculado ao Ministério da Cultura, foi criado em 1937 para proteger e preservar os bens culturais e históricos do país e garantir a permanência deles entre as gerações. E para preservar, é preciso conhecer o verdadeiro valor e a importância de cada um deles. Por isso, o IFAM lançou um edital de chamamento público para projetos de educação patrimonial. A ideia é mobilizar organizações da sociedade civil e entidades públicas para projetos educativos que contribuam com o reconhecimento e a valorização e a preservação do patrimônio cultural brasileiro. O investimento previsto é de R$ 2 milhões. O presidente do IFAM, Leandro Graz, fala sobre o edital.
A gente quer chegar no Brasil profundo, a gente quer chegar em locais onde o IFAM nunca chegou. Então a gente quer realmente democratizar o acesso ao conhecimento, democratizar o acesso à educação patrimonial através desse edital, desse programa.
Para marcar o lançamento do edital, crianças de uma escola pública tiveram uma aula a céu aberto sobre o que é patrimônio cultural, arte e cidadania. A caminhada aconteceu na quadra 308 Sul de Brasília, modelo do projeto urbanístico de Lúcio Costa para a capital federal. O professor de artes, Kleber Xavier, fala sobre a importância de aprender, desde pequeno, o valor das obras para preservar o patrimônio.
Então a gente tem que pensar que isso não é só para esse ser, para esse estudante. Ele leva esse conhecimento para a família e ali ele começa a multiplicar. E aí a gente tem o quê? O desenvolvimento da cidadania.
A quadra onde fica a escola, por exemplo, é um patrimônio para o brasiliense. Lá tem o paisagismo de Burle Marx, azulejos de Atos Bulcão e a arquitetura de Oscar Niemeyer, a igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, um cartão postal da cidade. Na caminhada, os alunos conheceram a história e o significado por trás de cada obra.
Ah, eu aprendi sobre os desenhos, a importância, a história daqui.
Muito importante a gente preservar, né? Porque de qualquer jeito é uma arte muito bonita.
A gente precisa preservar coisas históricas.
O edital pode ser acessado na página do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em gov.br/IFAM. Reportagem Cleide Lopes.
As propostas devem ser enviadas até o dia 25 de setembro e cada projeto deve ter o valor máximo de R$ 250 mil.
As exportações do agronegócio alcançaram mais de US$ 14 bilhões no mês de julho, um recorde.
O aumento foi de 1,2% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Soja, carnes de frango e suína, celulose e algodão foram os produtos responsáveis pelo desempenho favorável da balança comercial.
E após processo de negociação, o Ministério da Agricultura e Pecuária conquistou a abertura do mercado da República Dominicana para as exportações brasileiras de carnes bovina e suína.
O processo incluiu a revisão de certificados e auditorias.
A República Dominicana tem a segunda maior economia da América Central e um mercado de cerca de 120 mil toneladas de importação anual.
pelo menos 7 estabelecimentos brasileiros já estão habilitados a realizar as exportações dos produtos e outros ainda estão sob análise.
Desde o início do ano, os produtos agropecuários brasileiros já conquistaram a abertura de 29 mercados em países das Américas, Ásia, África e Oceania.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal anula condenação de homem que teve casa invadida pela polícia com base em denúncia anônima.
Superior Tribunal de Justiça decide que filhos menores de falecido vão poder levantar valores previdenciários depositados em poupança.
Justiça mantém condenação de fazendeiro por extrair mais de 2 milhões de metros cúbicos de madeira em reserva indígena no Pará.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, anulou a condenação por tráfico de drogas de um homem que teve a casa invadida pela polícia com base em denúncia anônima, sem mandado judicial e sem diligências prévias.
Na primeira instância, o homem foi condenado à pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado.
A sentença foi mantida pela Justiça Estadual da Paraíba e um pedido de habeas corpus foi rejeitado pelo STJ.
No STF, o ministro André Mendonça verificou que a ação policial desrespeitou a garantia da inviolabilidade do domicílio previsto na Constituição Federal.
Duas crianças representadas pela mãe vão poder levantar valores previdenciários depositados judicialmente em conta poupança do pai falecido.
A autorização foi dada pelo STJ. Fátima Uchoa.
O levantamento do saldo residual previdenciário de cerca de R$1.800.000 foi negado pelas instâncias ordinárias em Minas Gerais, sob o argumento de que a operação só seria possível com a maioridade das crianças. Mas a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial. Para o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo motivo justificado, têm legitimidade para levantar valores em prol das crianças. E nesse caso, segundo o ministro, o dinheiro está na poupança, que tem rendimento inferior à importância social de beneficiá-las.
Tribunal Superior do Trabalho anula acordo coletivo assinado na pandemia sem aprovação em assembleia.
Para o colegiado, a autorização é requisito formal, essencial para a validade do processo de dissídio coletivo. Samanta Flor.
Em agosto de 2020, a Federação Interestadual dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Nordeste ajuizou dissídio contra o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no município de João Pessoa, na Paraíba. Posteriormente, Federação e Sindicato fecharam um acordo coletivo homologado pelo TRT da 13ª Região. Porém, a homologação foi questionada pelo MPT por não terem sido comprovadas a convocação e a realização de assembleia. Por isso, a sessão de dissídios coletivos do TST anulou o acordo coletivo.
O TSE confirmou fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2020 em São Vicente, São Paulo.
O plenário comprovou a existência de candidaturas femininas fictícias para o cargo de vereador. Carol Lasno.
Os ministros determinaram a nulidade dos votos recebidos pelo PSL nas eleições no município, a cassação dos diplomas dos candidatos e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. Duas candidatas receberam votação zerada ou insignificante, não apresentaram movimentação financeira e nem atos de campanha. Foi determinada ainda a execução imediata da decisão do plenário, independentemente da publicação.
Justiça mantém condenação de fazendeiro processado pelo MPF por extrair mais de 2 milhões de metros cúbicos de madeira em reserva indígena no Pará.
O crime ambiental foi revelado pela Polícia Federal em operação deflagrada em 2020. Marissa Almena.
Durante a ação na reserva indígena Manaé, no município de Pixum, foram encontradas 900 toras de madeira e uma pá carregadeira usada na extração. O Ministério Público Federal processou o fazendeiro e conseguiu a condenação dele, mas a defesa recorreu, pedindo nova análise das provas. A justiça negou o pedido, pois nesta fase avançada do processo, a reanálise não é permitida. Com isso, o fazendeiro deverá recuperar a área degradada, além de pagar multa, danos morais e coletivos, no valor de R$ 370 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relator anuncia agenda de debate sobre reforma tributária na próxima semana.
Senado analisa projetos voltados ao empreendedorismo de jovens.
Segue para a Câmara obrigatoriedade de avaliação psicológica a todos os motoristas para renovar a habilitação.
Boa noite.
Boa noite.
O relator da reforma tributária anunciou que apresentará a agenda de debate sobre a proposta na próxima quarta-feira. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, voltou a afirmar que a proposta será alterada no Senado.
Entre os pontos que devem ser modificados estão o Conselho Federativo e o Fundo de Desenvolvimento Regional. Repórter Érica Christian.
O relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, anunciou para quarta-feira a apresentação de um plano de trabalho. Aprovada pelos deputados, a proposta cria dois impostos a partir da unificação dos federais e dos estaduais e municipais, além de prever a devolução do pagamento de tributos para famílias inscritas em programas sociais. Eduardo Braga diz que vai definir os convidados das audiências conjuntas com a Comissão de Assuntos Econômicos.
Nós apresentaremos o plano de trabalho, onde constará as audiências públicas, constará os convidados e tudo o que nós vamos fazer nos próximos meses para apresentar o nosso relatório no mês de outubro.
A pedido do relator, o Ministério da Fazenda enviou ao Senado um estudo sobre o impacto da proposta. Os técnicos estimam que o futuro IVA, Imposto sobre Valor Agregado, poderá ter uma alíquota de 27%, considerada elevada pelo senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná.
A Hungria é 27%. Nós passaríamos a ser o IVA mais alto do planeta. Então, eu acho muito alto. Na América Latina tem alguns países onde o IVA é 9%, é 12%. Nós estamos falando de 27,5%. O Brasil vai ser campeão em mais um item.
Já os governadores serão ouvidos numa sessão temática no plenário do Senado.
O senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou a importância de duas propostas de sua autoria que podem contribuir para que os jovens garantam o seu futuro profissional. Ele lembrou da existência no Brasil de 16 milhões de jovens conhecidos como nem-nem, por não trabalharem e nem estudarem.
Irajá citou a proposta que cria o Poupança Jovem, programa que destina R$ 5 mil para os que concluíram o ensino médio. Ele sugere que os jovens possam usar esse dinheiro na sua qualificação profissional.
É o que estamos chamando de PL, da nova lei do primeiro emprego, projeto de lei de minha autoria, 5229 de 2019, e que foi aprovado aqui pelo Senado Federal por unanimidade e que está lá na Câmara dos Deputados há já 2 anos aguardando a pauta para ser apreciada.
Outra proposta apresentada pelo senador é a do microempreendedor jovem, que está em análise no Senado e que pode funcionar junto com a poupança jovem na aplicação do benefício de R$ 5 mil para a abertura de pequenos negócios.
E a Comissão de Educação e Cultura aprovou a criação da Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo.
A proposta seguiu para a votação no plenário do Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O objetivo é apoiar iniciativas para viabilizar as condições econômicas e, assim, incentivar os filhos de agricultores a permanecerem na zona rural. com base na educação empreendedora, capacitação técnica, acesso ao crédito e difusão de tecnologias no meio rural, a formação deve focar no aumento da produtividade com sustentabilidade ambiental e promoção da competitividade econômica. O relator na Comissão de Educação, senador Zequinha Marinho, do Podemos Paraense, mencionou que a falta de incentivos ainda gera preconceito quanto ao jovem que decide viver no campo.
O Brasil mudou. Então, hoje, um jovem querer trabalhar, ficar na zona rural, recebendo educação, formação empreendedora, para poder enxergar a sua terra, a terra dos seus pais, como uma empresa, não é um lugar de se produzir, de se vender ou de se agregar valor à produção, é alguma coisa real.
A relatora na Câmara dos Deputados, a hoje senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, alertou sobre a necessidade de acompanhamento da execução da política.
É um projeto extremamente importante e eu gostaria que a gente pudesse avançar em relação ao acompanhamento e à cobrança para que ele saia do papel.
A política ainda prevê concessão de linhas de crédito aos jovens do campo.
Além dos profissionais, todos os motoristas terão que passar por avaliação psicológica na hora de renovar a habilitação.
Um projeto com essa determinação foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja pedido para nova votação no plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
Hoje, a avaliação psicológica preliminar e complementar só é exigida na primeira habilitação e nas renovações de motoristas profissionais. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, acredita que é preciso modernizar a legislação.
Que hoje, como a legislação está, é o exame psicológico, ele é vitalício. Você faz habilitação e não tira mais não faz mais o exame avaliação psicológica. E nós temos aqui uma realidade no caótico sistema do trânsito brasileiro, de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Nós temos estresse pós-traumático, transtorno obsessivo depressivo.
Apesar de aprovar a medida, a senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins, destacou que é preciso melhorar a avaliação feita pelos psicólogos.
Porque, principalmente, tanto nessa área quanto o médico que acompanha os exames para CNH, tem sido muito burocrático, sem nenhuma qualidade.
O Senado aprovou a inclusão de disciplinas de direitos humanos e combate à discriminação em cursos de formação de policiais e vigilantes.
Senadores avaliam que o conteúdo obrigatório poderá evitar ações truculentas contra os cidadãos. Repórter Érica Christian.
De autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, o projeto inclui conteúdos relacionados a direitos humanos nos cursos de formação de agentes de segurança. Pela proposta, policiais federais, rodoviários federais, civis, militares e penais, bombeiros, agentes de trânsito, guardas municipais e profissionais de segurança privada, como vigilantes, terão aulas sobre o combate ao racismo, à xenofobia, à violência de gênero e as demais formas de discriminação e preconceito, entre elas, por orientação sexual, intolerância religiosa e contra pessoas com deficiência. Fabiano Contarato acredita na mudança de comportamento dos policiais com essa formação contínua.
O policial, ele tem que ser visto como o primeiro garantidor de direitos e não como violador de direitos. Mas quando você fala em direitos humanos, nós estamos falando em respeito a toda e qualquer forma de diferença que nos aproxima.
O relator Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, também acredita em resultados nas abordagens policiais e de segurança.
Se isso se tornar uma realidade, podemos ter uma força policial consciente do seu papel na sociedade, que é de proteger a sociedade, independente da condição de gênero, de raça e classe social.
Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
No dia 15 de agosto, o Tribunal de Contas da União vai realizar audiência pública para debater a proteção das terras e direitos indígenas. O objetivo é identificar oportunidades para aperfeiçoar a atuação do Estado e a integração das instituições que trabalham com políticas públicas relacionadas ao tema. O encontro terá a participação de representantes do Ministério dos Povos Indígenas, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e da União dos Povos do Vale do Javari. O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube, a partir das 14h. A audiência será aberta para todos que tiverem interesse em participar. As inscrições já estão abertas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova política de tratamento de câncer nos hospitais públicos.
Proposta sobre ações integradas para a saúde mental nas escolas segue para o Senado.
Solenidade comemora os 17 anos da Lei Maria da Penha.
Boa noite. A Câmara realizou um evento para marcar o mês do Agosto Lilás, definido como mês de combate à violência contra a mulher. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
A segunda secretária da Câmara, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, participou do evento e destacou os 17 anos de vigência da Lei Maria da Penha, que garante proteção a todas as mulheres.
Que nem tanto tempo atrás, as delegacias, o Ministério Público, os juízes, trabalhavam com o Código Penal, que tinha ali escrito proteção da mulher, aspas aqui, honesta. E quem julgava quem era a mulher honesta era quem estava na sua frente. Então, provavelmente, dificilmente uma mulher no lugar de delegada ou alguém no Ministério Público. Nós já tivemos que tirar esta expressão do Código Penal para dizer que ele valia para a proteção de todas as mulheres. E aí vem a Lei Maria da Penha e no seu artigo 2º define que a lei é para todas as mulheres, que não é dado direito a ninguém de julgar.
A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, afirmou que é preciso sim comemorar a Lei Maria da Penha, que é do conhecimento da maior parte da população. Mas é preciso estar alerta para o aumento da violência contra as mulheres.
Ter o maior número de serviços implementados no país. Segundo, garantir que não haja impunidade. Dentro da questão da impunidade, muito importante a questão da fiscalização dessa casa. Nós não podemos admitir que se crie grupos de atendimento ao agressor com 4 ou 5 sessões e isso resolveu o problema da agressão. Uma vida de violência, uma cultura de violência não termina com 4 sessões de atendimento psicológico.
Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, intitulada Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, revelou que cerca de 50 mil mulheres sofreram algum tipo de violência a cada dia de 2022. A maior parte das ocorrências foi direcionada a 48% das mulheres pretas com algum tipo de violência ao longo da vida. Entre as mulheres de nível de escolaridade até o ensino fundamental, essa taxa chegou a 49%. Entre as mulheres com filhos, a taxa chega a 44%. Entre as divorciadas, a 65%. E na faixa etária entre 25 e 34 anos, chega a 48,9%. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Segurança Pública.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, compartilha dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram que as cidades mais violentas do Brasil, em 2022, não são governadas por partidos de direita.
Luiz Lima cita que o estado da Bahia, por exemplo, tem uma das estatísticas mais alarmantes do país. Ele analisa que a administração tem grande influência na diminuição da criminalidade.
Educação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que inclui a educação política e os direitos da cidadania nos currículos dos ensinos fundamental e médio. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
A proposta inclui o tema no trecho da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que já prevê no currículo da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, o estudo da realidade social e política do país, ao lado da língua portuguesa, da matemática e do conhecimento do mundo físico e natural. O relator, deputado Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, reuniu no mesmo texto o conteúdo de dois projetos que tratam do assunto. Ele disse que a proposta terá efeitos positivos na formação dos estudantes, com a inclusão nos currículos de temas como direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, conhecimento dos poderes legislativo, executivo e judiciário e os sistemas político e eleitoral. O projeto não chega a criar uma disciplina obrigatória, o que só pode ser feito mediante a aprovação do Conselho Nacional de Educação e do Ministério da Educação, o que chegou a provocar dúvidas no plenário. A autora do projeto, deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, defendeu uma disciplina para que os alunos conheçam os direitos dos cidadãos e tenham noções do funcionamento do Estado e da política.
Se nós não aprovarmos como disciplina, nós não avançaremos. Antigamente nós tínhamos o SPB, Educação Moral e Cívica, e essa disciplina foi excluída e não tem que tratar dessa questão do debate ideológico, mas sim de prática. Os nossos jovens precisam saber os seus direitos, os seus deveres enquanto cidadão, o papel de cada um aqui. Precisa conhecer a Constituição do seu país. E essa disciplina é o cerne disso tudo.
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu o ensino de temas relacionados à cidadania, mas não necessariamente uma disciplina à parte.
Que disciplina é essa? Nós vamos, através de leis, instituir uma disciplina. Quem serão os professores dessa disciplina? Porque a lei fala de componente curricular obrigatório. O que é exatamente um componente curricular obrigatório? Nós teremos que entender. Não é cantar o hino nacional ou de cada estado nas escolas. Não é moral e civismo no sentido que a ditadura estabelecia.
A oposição e o Novo se posicionaram contra a proposta. Para os deputados do Novo, os conteúdos curriculares têm de ser decididos caso a caso, a partir da decisão descentralizada. Já a oposição viu no projeto uma brecha para a doutrinação nas escolas, como disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
Uma grande realidade hoje nas escolas é a doutrinação ideológica. Professores que se julgam sobre anos, acima, inclusive, dos próprios pais dos alunos, acham que eles podem se miscuir na educação moral dos seus filhos, inclusive fazer perseguições contra alunos por conta da sua posição política. O que nós vamos fazer a partir de um projeto como esse é formalizar a doutrinação ideológica.
O projeto que inclui a educação política e direitos da cidadania nos currículos dos ensinos fundamental e médio seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Como presidente da Comissão de Educação da Câmara, Moses Rodrigues, do União do Ceará, se compromete a agilizar o processo de autorização e reconhecimento de cursos de medicina pelo país.
Moses Rodrigues acrescenta que o governo federal vai decretar um prolabore para compensar o trabalho dos avaliadores que ficarão envolvidos nesse serviço.
Política. Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro, foi preso pela realização de uma operação nas rodovias no ano passado, no dia das eleições. A prisão foi criticada por deputados.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, discorda da alegação de que o ex-diretor da PRF tenha tentado interferir no resultado das eleições. O deputado considera que os excessos da justiça colocam em risco a democracia brasileira.
Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, também questiona a alegada tentativa de interferência do agente no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Segundo parlamentares, os partidos de esquerda e a imprensa tentam incriminar um cidadão de bem por ser bolsonarista.
A prisão de Silvinei Vasques também foi criticada por delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais. O deputado questiona a medida e afirma que o STF tem agido de maneira política.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a política externa do governo Lula, especialmente no que diz respeito a países da América Latina, como Venezuela, Nicarágua e Cuba. O deputado classifica os governos dessas nações como ditaduras.
General Girão também critica o governo Lula por não se opor à Rússia no conflito contra a Ucrânia. O deputado avalia que a política externa da atual gestão federal contraria o papel da diplomacia brasileira.
José Nildo, do PDT do Amapá, critica os governadores de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul por defenderem a criação de um bloco composto somente por estados do Sul e do Sudeste.
Na concepção de José Nildo, a formação de um bloco exclusivo tem por objetivo manter privilégios históricos das regiões Sul e Sudeste e dominar a pauta nacional, restringindo a atuação dos estados do Norte e do Nordeste.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, lamenta que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, tenha sido questionado na CPMI do 8 de janeiro. Segundo o deputado, o ex-ministro é um cidadão de bem, com conduta ilibada.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, destaca depoimentos dados na CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e que relatam que o MST escraviza pessoas, rouba dinheiro, invade terras e mata.
Votação.
A Câmara aprovou política integrada de ações voltadas para a saúde mental nas escolas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria uma política de atenção à saúde mental nas escolas, com ações integradas de saúde, educação e assistência social. Um dos objetivos da proposta é prevenir casos de violência e oferecer serviços psicossociais não só para os alunos, mas também para os professores e pais. O projeto do Senado foi alterado pela relatora, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que acrescentou a assistência social às ações integradas previstas originalmente apenas para as áreas de saúde e educação. Além de promover a saúde mental nas escolas, a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares tem como meta sensibilizar a sociedade sobre a importância dos cuidados nessa área. A atenção psicossocial tem relação, por exemplo, com a prevenção a casos de bullying, que estão por trás de ocorrências de violência registradas em várias escolas. E a integração de vários setores é fundamental, como explicou a relatora Tabata Amaral.
Essa política nacional é uma política extremamente importante, que busca trazer integração e articulação de políticas educacionais e políticas de saúde mental. O que a gente quer é ter o psicólogo, o assistente social, como parte ativa dessa construção dentro da escola. Que a gente possa trazer toda a comunidade escolar, com responsáveis, profissionais da educação, para que a gente possa fazer esse debate enquanto instituição escolar, estar preparados para amparar e acolher os nossos jovens.
A política de saúde mental nas escolas será executada em articulação com o programa Saúde na Escola e com o Sistema Único de Assistência Social. A prioridade será para territórios considerados vulneráveis. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, a atenção psicossocial é fundamental para prevenir casos de violência.
Neste momento em que o problema da violência contra as escolas é uma preocupação de todos nós, eu não tenho nenhuma dúvida que o fortalecimento de programas como esse, de atenção psicossocial, são não a única alternativa e a única salvação mágica, mas, sem sombra de dúvidas, uma alternativa estrutural para resolvermos esse problema.
Como foi alterada pela Câmara, a proposta que cria uma política de atenção à saúde mental nas escolas voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê punição para bancos e instituições financeiras que concederem empréstimos consignados para servidores públicos ou aposentados do INSS sem autorização. O repórter Marcelo Lascher tem as informações.
O objetivo da proposta é evitar o depósito de recursos não solicitados e que depois vão obrigar os beneficiários a pagarem juros e encargos. O texto aprovado estabelece que a regra vai valer também para operações de financiamento, cartão de crédito, cartão consignado de benefício ou arrendamento mercantil. A punição será multa de 10% sobre os valores depositados se a instituição financeira não provar que houve engano na operação ou fraude cometida por terceiros, sem sua participação. De acordo com o projeto, o servidor ou aposentado terá 60 dias para pedir a devolução dos valores. Depois do pedido, o banco terá 45 dias para revogar a operação ou dar explicações. A relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, elaborou o texto a partir do conteúdo de 40 projetos que tratavam do assunto, com soluções que variam da obrigação das operações serem registradas em cartório até a concessão dos valores depositados irregularmente para os beneficiários. Laura Carneiro defendeu a previsão de multa para prevenir casos do tipo.
No ano passado, 57.874 queixas foram feitas nos PROCONs brasileiros. Significa dizer 6 queixas de fraude contra idosos que fazem consignado por hora nesse país. E é isso que o projeto tenta resolver.
O deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, autor de um dos projetos, apresentou dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que comprovam os abusos.
22% de todas as reclamações relacionadas a crédito consignado era justamente por créditos não solicitados, não contratados. Ou seja, a financeira, o banco ia lá, depositava o dinheiro sem que houvesse qualquer contrato, e no mês seguinte começava a cobrar juros. E as pessoas tinham uma dificuldade tremenda para provar que não fizeram. É uma inversão da lógica.
O projeto que prevê punição para bancos e instituições financeiras que concederem empréstimos consignados para servidores públicos ou aposentados de INSS sem autorização seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Silvia Cristina, do PL, elogia a Expoare, Exposição Agropecuária de Ariquemes, e avalia que o evento celebrou a força do agronegócio e do setor pecuário de Rondônia.
Silvia Cristina destaca as inovações tecnológicas apresentadas no local. Ela espera que a população brasileira passe a prestigiar mais eventos em Rondônia.
Charles Fernandes, do PSD, relata a preocupação de prefeitos da Bahia com relação à queda de repasses para o Fundo de Participação dos Municípios.
Charles Fernandes alerta que os municípios menores de todo o país pedem socorro para garantir serviços básicos, como a limpeza das cidades e o atendimento à saúde.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, pede que o Ministério Público avance no inquérito civil público aberto contra a Prefeitura de Sapé para investigar a denúncia de desvio de recursos federais do Fundeb.
Luiz Couto também denuncia a falsificação de laudos de exames psicotécnicos por parte de uma empresa de vigilância localizada no município paraibano de Patos. O deputado ressalta que, após investigação, a Polícia Federal proibiu a empresa de atuar.
Saúde.
A Câmara aprovou política de prevenção e tratamento de câncer nos hospitais públicos. Mais detalhes na reportagem de José Carlos Oliveira.
O plenário da Câmara aprovou dois projetos voltados para a prevenção e tratamento de câncer. Um deles cria a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta foi apresentada por uma comissão especial que analisou o tema na Câmara e contém várias ações para prevenir as ocorrências e agilizar o tratamento nos hospitais públicos. O objetivo é realizar o diagnóstico precoce, uma das principais maneiras de combater a doença. O texto aprovado garante ainda atendimento multidisciplinar aos pacientes com psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros. E prevê o levantamento de dados concretos sobre a incidência para orientar as políticas públicas. Além disso, as informações vão servir para que o paciente saiba, por exemplo, seu lugar na fila de tratamento e até de transplantes. O projeto também prevê mecanismo para que o sistema de saúde público monitore o andamento do tratamento, do diagnóstico até a reabilitação. O relator, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, disse que a proposta vai otimizar e aumentar a eficiência do combate ao câncer na rede pública. Ele também deu o testemunho pessoal sobre a incidência da doença.
Que eu sofro com cada brasileiro, com cada brasileira, com cada baiano, que sabe a dificuldade que é conseguir muitas vezes um medicamento que é tão importante para fazer o tratamento, que tem um parente acometido com a segunda maior causa de morte nesse país. Mesmo quem tem plano de saúde nesse país, é muito difícil o acesso a diversos tipos de tratamento do câncer. E eu estou há 1 ano e 4 meses na luta. E esse projeto tem um rosto muito familiar para mim, o do meu sobrinho que tem leucemia.
O deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, que presidiu a comissão especial que elaborou a proposta, resumiu a importância de uma política voltada para a prevenção e tratamento do câncer no SUS.
A Política Nacional do Câncer fala de diagnóstico, de prevenção, de tratamento, de a reabilitação, que é tanto importante, a nutrição especializada, fala de amor, fala de salvar vidas e que o câncer seja tratado no nosso país como uma doença emergencial, né? E o câncer é uma das doenças que mais mata crianças e jovens até 19 anos no nosso país.
O plenário aprovou ainda o projeto que cria a campanha Março Borgonha, com o objetivo de realizar ações de prevenção e conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do mieloma múltiplo, um tipo de câncer sanguíneo como a leucemia e o linfoma. A doença afeta 4 em cada 100 mil pessoas e, de acordo com a relatora da proposta, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, pode ser tratada e curada com o diagnóstico precoce, daí a importância da campanha.
É um tipo de câncer sanguíneo, que é um tipo de câncer raro, mas é o segundo em maior frequência no mundo. Ele afeta tanto homens quanto mulheres, principalmente com mais de 65 anos. Por enquanto, é uma doença incurável. mas com opções de tratamento existentes, é possível prolongar os anos de vida sem a manifestação da doença e manter uma boa qualidade de vida. Muito importante o diagnóstico precoce dessa doença para que esse tratamento seja iniciado o mais rápido possível.
Os projetos que criam a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no SUS e o mês dedicado à conscientização sobre o mieloma múltiplo seguiram para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.